Senhoras e senhores deputados, boa tarde a todos. Cá estamos nós para a nossa reunião, para a nossa ordem do dia. Ora bem, em primeiro lugar, informações gerais, já terá sido comunicado informalmente a todos que a audição ao Comendador Nazim Ahmad não se pôde realizar hoje. Toda a gente percebe as circunstâncias pessoais que explicam este adiamento. A alternativa era vir outra pessoa do Imam Mato. Eu achei que não devíamos fazer uma reunião com outra pessoa, mas valia esperarmos pelo Comendador Nazim Ahmad. Continuamos sem notícias em relação ao agendamento da data para a audição regimental do Ministro dos Negócios Estrangeiros. O Ministro tem proposto datas que não se coadunam com o horário normal de funcionamento da Comissão e, como a Comissão não aceita que o Sr. Ministro tenha tarefas que passem à frente do escrutínio parlamentar, andamos neste impasse, na esperança de que uma solução tão cedo quanto possível. Amanhã, às 11, caros colegas, há uma reunião com um grupo de deputados alemães do Bundestag. O formato de mesa com deputados é o formato habitual, mas os colegas que assim o entenderem poderão participar. É uma reunião que terá certamente o seu interesse. Fica então este registro. Amanhã às 11, reunião aqui com colegas do Bundestag. Ora bem, temos aqui uma série de projetos de resolução, mas não sabemos se isto se destina a ser apresentado e discutido em plenário ou aqui. Temos o projeto de resolução 577-15 do PS, que recomenda ao Governo que desencadeie o procedimento final para a conclusão da vinculação da República Portuguesa à Carta Europeia das Línguas Regionais ou Minoritárias. Senhores deputados, vamos discutir isto aqui ou é para plenário?
Senhor Presidente, não estou em condições de lhe dizer.
Pronto, peço então desculpa. Se fosse possível até ao fim do dia dizer aqui ao nosso Dr. Raul. E temos também o projeto de resolução 579-15 do Bloco, sobre reforço da ajuda pública ao desenvolvimento. Não sei qual é a vossa ideia, se é batê-lo aqui, se é levá-lo ao plenário.
Sr. Presidente, boa tarde. A nossa ideia seria que pudesse ser discutido aqui. Eu pedia que pudesse ser discutido numa próxima reunião.
Muito bem. Vamos então proceder ao agendamento de uma discussão deste projeto de resolução do Bloco de Esquerda. Discussão e votação nas prioridades, projetos de resolução números 407-15 do PSD, criação de um Tribunal Especial Internacional para os Crimes Cometidos na Guerra da Ucrânia. 467-15 do PAN, que recomenda ao Governo que apoie o processo de constituição de um Tribunal Penal Especial para investigar e julgar os crimes de guerra. Extraordinários. Os colegas têm todas as inspirações sincronizadas. 468-15 do PAN, recomenda ao Governo que condene o ecocídio provocado pela Rússia na Ucrânia, que apoia as iniciativas internacionais tendentes a assegurar a reparação da destruição ambiental. Bom, estas iniciativas foram votadas já na generalidade no plenário e baixaram à Comissão para discussão na especialidade, no intuito de poder consensualizar-se uma versão única. Os serviços celebraram uma proposta de trabalho. Já está feito o texto?
Está um exercício de conciliação de texto. Embora as duas primeiras matérias...
Sim, há aqui uma que é do ecocídio.
Essa é difícil de lá pôr, mas não é impossível. O exercício está feito.
Senhores deputados.
No mínimo é possível conciliar as duas primeiras, seguramente.
Então eu perguntava, antes de mais, ao PSD e ao PAN, se se reconhecem na versão elaborada pelos serviços.
O PAN não está?
Assim não é possível trabalhar, não? Temos que reconhecer que não há condições mínimas. Hã?
Sim, claro, é difícil.
É difícil.
Estão notificados para vir.
Pois, calculo que estejam. Bem, então, vou perguntar ao PSD se aceita deixar isso para a próxima semana, na certeza de que com ou sem PAN, para a semana vamos deliberar sobre o texto. Pode ser? Também ficamos aqui num grande suspense em relação ao ecocídio, porque não está com o PAN também para nos esclarecer sobre...
O exercício que nós fizemos está aí.
Talvez o deputado Diogo Pacheco Amorim queira tratar do assunto do ecocídio, fazer um textezinho consensualizado. Não é que estou a vê-lo gesticular, pensei, isto é tema que o apaixona. Pronto, ok. Então, vamos lá ver se está no primeiro. Ora bem, quarto. E agora temos o seguinte. Apresentação e votação dos projetos. Nós, eu agora vou aqui aos nossos colaboradores e amigos. Quando houver matéria que requeira a presença dos partidos mais pequenos e com mais dificuldade em participar nas reuniões de comissão, vale a pena um contacto informal antes da reunião para saber se vem. Não é? E vocês fazem isso, não é? Mas nem admoestando-os vivamente.
Há gente, por exemplo, a Iniciativa Liberal tinha outras comissões, o PAN tem o mesmo problema, deve lá estar noutra comissão também.
Pronto, muito bem, mas então se é assim, vamos passar, desistimos de tentar estes compromissos que se tornam infinitos na sua consumação e passamos a votar a torto e direito com ausentes e presentes e continuamos a trabalhar. Então isso, não vejo alternativa a isto. Hã? Não é que andamos de reunião para reunião sempre com este lastro que se arrasta. Bem, passemos à pièce de résistance. Apresentação e votação dos projetos de votos. Primeiro, 315-15, primeiro, de Iniciativa Liberal, de congratulação pela adesão da República de Finlândia e organização do Tratado Atlântico Norte. E depois temos um do PSD, que é a mesma coisa. Congratulação pela adesão da NATO. Olha, então que não é possível consensualizar um voto sobre a congratulação da Finlândia?
É possível. É.
Ah, é possível, mas me parecia. E depois temos uma matéria diversa, um também do Partido Socialista, o 318-15, pesar em memória das vítimas dos massacres perpetrados pela Federação Russa na Ucrânia. Pronto, senhores deputados, vamos lá saber. Vamos fazer aqui um esforço para consensualizar os votos em Civil Liberal do PSD, pois julgo que a generalidade da Comissão pode votar sobre estes pontos e consensualizá-los também. Sr. Deputado, faz favor.
Sr. Presidente, eu acho que...
Se quiser pedir para associar a esta consensualização,
não estou interessado. Nenhum. Isso é um voto do PSD e da Iniciativa Liberal.
Não, era só para depois não vir para cá para a Comissão e embirrar com uma vírgula, com uma coisa qualquer, assim ficava já não. Comprometido não geneticamente
embirro,
com o produto.
Não embirro com tão um pouco, Sr. Presidente. Mas para dizer que relativamente ao nosso voto de pesar, ele devia ser de ir a plenário e não estar aqui na comissão, tratando-se de um voto pesar, portanto tem sido essa a regra, era só para referir este aspecto.
Está aqui é porque a mesa o despachou para aqui, mas nós pode fazer ricochetes e voltar para a mesa, Sr. Deputado, isso não é o menor problema. Sr. Deputado, Sr. Doutor Raul.
Também podemos solicitar que ele seja lido e votado em plenário.
Então, mas isto é um voto de pesar. Os votos de pesar, em regra, nós já votámos aqui votos de pesar.
São aqueles que são da iniciativa do PAR. Para a VOC e trata diretamente. Já aconteceu.
Ah!
Aqui é a iniciativa do PS.
Ah, nós deixámos de votar votos de pesar desde que o Presidente adotou esta política de avocar votos. Por defeito, nós votamos votos de pesar. Na verdade, já votámos uma série deles, que eu me lembro. Muito bem. E o Sr. Deputado desejaria que esta matéria pudesse ser quê? Batida aqui agora, adiada? Qual é a sua ideia?
Não, que pudesse efetivamente ser lida e votada em plenário.
Lida e votada em plenário?
Sim.
Mas vamos ver, sendo um voto aqui, pesado, tem sido essa a regra, que são votos que são votados em plenário.
Nós não podemos já pedir ao Presidente para avocar isto, na verdade. O que a gente pode e deve é fazer aqui a discussão, fazer aqui a votação e depois diligenciar. O Sr. Deputado diligenciará junto ao PAR. Não sei qual é que é a regra normal nos votos pesar.
Mas também pode ser votado em plenário.
Pode ser votado em plenário outra vez?
Aqui é apresentado. Aqui é só discussão. Depois sobe. Se for votado aqui, que não é o caso, será apenas lido na íntegra. Mas há as duas possibilidades, de ser lido e de ser votado.
Pronto. Então vamos lá fazer o seguinte. Tratemos primeiro da Iniciativa Liberal e do PSD. As matérias são suscetíveis de nós votarmos já e partimos do princípio de que não vai acontecer nenhuma surpresa, porque a matéria não suscitará grandes divergências. Acho que haverá um consenso, enfim, se não um consenso, uma maioria ampla. Se calhar votávamos isto e depois fazia-se o texto e os seus deputados quiserem fazer uma apresentação das iniciativas, têm a palavra, portanto, e votaríamos. Parece-vos bem? Já não é a primeira vez que se faz isto, quando são matérias óbvias, não é? Não vale a pena estar a adiar uma semana, digo eu. Até porque perde a oportunidade. Muito bem, então, para a Iniciativa Liberal, Sr. Deputado Rui Saraiva, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não irei roubar muito tempo à Comissão. O tema é sabejamente conhecido, a pertinência do voto e do timing. Portanto, subscrevo aquilo que o Sr. Presidente disse e total abertura para depois da aprovação. Certamente é uma questão só de conjugar os textos, mais do que consensualizar, é conjugar e harmonizar para termos um voto conjunto no âmbito da Comissão sobre este tema que a todos nos deve congratular. Muito obrigado.
Sr. Deputado Tiago Moreira, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. No mesmo sentido, eu acho que, dada a importância do tema, quanto mais consensual puder ser, consensual não poderá, seguramente podemos adivinhar, mas o mais abrangente puder ser, tanto melhor. E por isso estamos completamente abertos a encontrar um texto de consenso, de síntese, e até, se os outros partidos quiserem associar-se, que não fica apenas uma iniciativa do PSD e da Iniciativa Liberal, mas todos os partidos que quiserem associar.
Sim, pode ser uma da Comissão, uma vez que haja um apoio, enfim, significativo. Bom, se o PSD e o PS não têm nada a objetar esta metodologia, então, Srs. Deputados, agora podemos fazer uma das coisas. Ou aprovar ambos, ou aprovar um texto. Vamos aprovar um texto inexistente, no sentido de dizer que, do ponto de vista político, está aprovado o conteúdo das propostas e elas agora vão ter que ser materializadas por escrito, condicionalmente, parece que é assim que se faz, mas já se sabe que o assunto não se presta a grandes polémicas. Srs. Deputados, então vamos votar a proposta da IL e do PSD na versão fundida e eventualmente da Comissão. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada com os votos favoráveis, com o voto com a oposição do Partido Comunista, do Bloco de Esquerda, peço desculpa, do Bloco de Esquerda e com os votos favoráveis dos demais partidos representados na Comissão. Chegamos então ao voto do PS, de pesar em memória das vítimas. Srs. Deputados, o Sr. Deputado Paulo Pisco quer fazer uma apresentação? Também não é matéria que se presta a grandes divagações, mas o Sr. Deputado Paulo Pisco consegue sempre surpreender-nos.
Sr. Presidente, caros colegas, não me alongarei muito. Este voto de pesar pretendia essencialmente assinalar um ano passado do massacre de Butcha, mas também é uma forma de assinalar um ano desta guerra que foi iniciada pela Federação Russa contra a Ucrânia e que, além do massacre de Butcha, já conheceu outros massacres noutras regiões, uma imensa destruição, uma violação em toda a linha do direito humanitário internacional e o facto de o próprio Tribunal Penal Internacional se ter posto em marcha, inclusivamente também com o apoio de Portugal, é bem significativo daquilo que está a acontecer relativamente a esta guerra de agressão que foi iniciada pela Federação Russa. Eu julgo que todos nós conhecemos tudo aquilo que tem acontecido a todos os níveis, todo o tipo de crimes que têm ocorrido, crimes de guerra, que obviamente têm que ser investigados, não nos compete a nós determinar o que é um crime de guerra, ou um crime contra a humanidade, ou um crime de genocídio, mas a verdade é que está em curso, e não obstante as dificuldades que muitas vezes o direito internacional tem, ou a justiça internacional tem de apurar as responsabilidades nestes casos, há já também o facto de ter sido emitido um mandato de captura internacional por parte do TPI para o presidente da Federação Russa, Vladimir Putin, e também para a comissária para os direitos das crianças, Maria Belova, precisamente porque um dos crimes que têm vindo a ser cometidos é a deportação e as deslocações forçadas de crianças da Federação da Ucrânia para a Federação Russa ou para territórios ocupados pela Federação Russa. Portanto, são sebejamente conhecidas todas as circunstâncias em que têm decorrido todos estes horrores da guerra. É incalculável ainda, não se sabe bem o número de pessoas que já morreram, as pessoas que no âmbito de violação do direito internacional sofreram devido a esta agressão russa. Portanto, basicamente, é este o teor do voto de pesar que nós aqui apresentamos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se alguém deseja dizer alguma coisa, ou se passamos diretamente à votação.
Só muito rapidamente para congratular o Partido Socialista por esta iniciativa, que nós apoiamos enfaticamente, e nós tendemos, com a passagem do tempo e com a distância, eventualmente, a olhar para estas coisas como se isto fosse fossem abstrações, e não são abstrações. Estes crimes, estes massacres ocorreram não só em Bocha, mas em Vankiv, Hostomel, Irpin, Mariupol. São vários casos e nós não podemos deixar já não podemos deixar que caia no esquecimento. E, em segundo lugar, não podemos deixar que os responsáveis sejam punidos. E não há nenhum argumento, nem aqueles argumentos, eles mesmo assim discutíveis da escalada, não há nenhuma razão para nós que eu consiga compreender para que nós deixemos cair o princípio de que os crimes internacionais têm que ser julgados e punidos. Portanto, o que eu queria, acima de tudo, era associar-me a esta iniciativa do Partido Socialista e congratulá-lo por isso, e acrescentar vários outros massacres que têm sido cometidos para além do massacre de Bocha. Obrigado.
Os deputados veem alguma objeção, e o Partido Socialista também, é que este voto se converte da comissão, uma vez que suscita consenso realizado?
Não, Sr. Presidente.
Muito bem. Então, eu vou fazer a seguinte sugestão. Vamos votar a proposta apresentada pelo Partido Socialista, porque... Sr. Deputado Paulo Pisco, mesmo quando uma proposta é da Comissão, pode vir lá perfeitamente quem teve como iniciativa, isso não há problema nenhum. Iniciativa, por exemplo, Iniciativa Liberal e PST, é adotada pela Comissão a seguinte resolução, está a ver? Isto é uma questão que não tem interesse nenhum. A questão é só enfatizar que é a Comissão, para dar mais força à iniciativa e, portanto, permitir que o PS alcance de forma mais incisiva aquilo que são os seus objetivos, quando a propõe. E, portanto, a ideia é essa, privar os autores da sua autoria. Eu também sugeria que, no mesmo voto, ao abrigo do artigo 75º, número 8, a linha B, que se recomendasse ao Presidente da República, aqui diz discussão e ou votação. Nós vamos pôr ler e votar em plenário. Era esta a sua ideia, não é, Sr. Deputado? Portanto, vamos fazer uma referência a este artigo para ver se ajudamos aqui isto, como era a sua intenção, como era a intenção do PS. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Não é possível. Não é possível bater esta votação consensual. Ora bem, nisto entramos no ponto 5, a apreciação e votação das seguintes atas, 43, 4 de abril de 2023, Sr. Deputado Paulo Pisco, está tudo com os conformes. Sr. Deputado, vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ora bem, outros assuntos. Agora vamos ter jornadas parlamentares do Chega, a 17 e a 18 de abril. Depois temos o 25 de abril. E, portanto, salvo motivo de força maior, só a 2 de maio é que temos o prazer de nos rever a todos aqui nesta augusta sessão. Sr. Deputado Paulo Mola de Abreu, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Sr. Presidente, é o seguinte, antes desta reunião tivemos a reunião do Grupo de Trabalho para a Alteração da Lei do CCP e houve uma proposta unânime para apresentar aqui nesta reunião da 2ª Comissão, que era de... O Conselho das Comunidades pediu-nos uma audiência, digamos assim.
Sim.
E era para transformarmos essa audiência numa audição da própria Comissão e não só do Grupo de Trabalho, para darmos alguma dignidade que nós entendemos ao Conselho das Comunidades.
Bom,
e, portanto, como é habitual...
É habitual fazer isso.
É habitual fazê-lo e,
agora,
portanto,
agora temos em simultâneo um grupo de trabalho, mas a Comissão sempre
sim,
recebeu...
Mas cheira a Comissão a fazer a audição.
Geralmente são os especialistas nessa matéria que se encarregam dessa. Exato. Depois, quando chegam lá, descobrem que são os mesmos do grupo de trabalho. Mas não é isso, não tem nada a ver com a importância maior.
É essa a proposta, Sr.
Alguém tem alguma objeção, Sr. Deputado Paulo Pisco? Parece-lhe bem a todos esta proposta do Sr. Deputado Paulo Mola de Abreu? Então vamos tratar de agendar isto. O Dr. Raul e o Dr. Paulo Mola de Abreu e os nossos amigos. António Mola de Abreu, Paulo, desculpa. Estava aqui a fazer já aqui uma simbiose parlamentar entre o Paulo e o António. Hã? O António Pisco, exato. Bom, aos seus deputados.
Este é o bloco central.
Bem, tinha mais um assunto qualquer, mas agora não estou a lembrar o que é. Ah, já sei. É o seguinte, vejam lá já agora que se neste texto da Iniciativa Liberal e do PSD, isto tinha que estar pronto até sexta, não é? Isto tem que estar pronto até sexta, que não vale a pena estarmos a...
Até amanhã à hora do almoço.
Até amanhã à hora do almoço. Oh, se tu gosta disso, vir todo o seu potencial legislativo. Bom, caros amigos, não tenho mais nenhum assunto. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Então, muito obrigado a todos. Um grande abraço e até à nossa próxima reunião.